estava numa loja que vende artigos eletrodomésticos, e aí ela olhou, queria conversar com o gerente, entrou lá e viu na mesa do gerente o computador aberto, ele não estava. E aí ela começou a ver e ela ficou assustada com o conteúdo que ele estava procurando. Estava procurando pistolas de ar comprimido, que são similares às reais, né? Eu entrei...
Só que menos letais.
Menos.
Não são
letais, né? Só que aí eu entrei no site da fabricante, e a fabricante dizia que servia tanto para segurança patrimonial quanto para tiro esportivo, né? E aí eu fiquei pensando que, assim, faz parte da cultura da arma você procurar, né, a pistola de ar comprimido. Tem uma legislação, você não pode comprar quando você é menor de 18 anos, e tem uma restrição de 18 a 21, e 21 em diante você está liberado. Só que você tem que ter uma autorização especial das Forças Armadas para conseguir comprar essas pistolas. E aí o que eu estou pensando, né, que eu estou urdindo, é que você tem a cultura da arma. A cultura da arma é você comprar a pistola de ar comprimido, você dizer que a pistola e que as armas são uma forma de proteção. Você tem o primeiro mandatário fazendo arminha com as mãos, com o polegar e com o indicador, mas tem o cruel ainda da cultura da arma, que é as pessoas resolverem a bala. Todas essas coisas. Quer dizer, tem um cara de 17 anos e um outro de 25 que entraram na escola em Suzano. E, cara, muitas famílias vão chorar por conta dessa cultura da arma, por resolver na arma, quando deveria ser uma coisa não incentivada pelas autoridades. Aí tava pensando nisso, e aí tava pensando também que o amigo do Rony Lessa, que foi preso lá no negócio da Marielle, né?
Cento e tantos fuzis.
117 fuzis. E aí é que eu penso mais a maluquice maior ainda. Ontem o Ministério Público...
Mas tem uma diferença, né? Assim,
do ar comprimido até...
Aqui. Os 117, eles têm uma função. Não é uma questão de cultura. Não é uma questão de cultura, nem de você incorporar, ter um novo tipo de comportamento. Não é uma questão que tem um objetivo definido.
Sim.
Armar uma organização criminosa
para
ela ter
a
capacidade de matar e manter as suas fontes de renda.
Agora, sabe uma coisa que me deixou apreensivo? Foi apreensivo e curioso. Por exemplo, ontem o Ministério Público falou que desde outubro se sabia que quem tinha feito os disparos tinha sido o Rony Lessa. Poxa, outubro. Outubro, metade de novembro um mês, metade de dezembro 2 meses, metade de janeiro 3 meses, metade de fevereiro 4 meses, metade de março 5 meses. Durante 5 meses, as autoridades de segurança permitiram que um cara acusado de cometer talvez o crime mais ruidoso de 2018, acusado de matar uma vereadora, uma política de nome, que estava se destacando por causa das lutas dela, e as autoridades de segurança permitiram que o cara, que a pessoa que tinha sido eleita presidente da República, ficasse pelo menos 2 meses morando do lado do cara. Assim, isso é independentemente de qualquer coisa, será que houve comunicação com a Polícia Federal, com quem fazia a segurança do Bolsonaro? Ó, o vizinho do Bolsonaro aí é um cara que, pô, assim, é acusado de traficar arma. Tem suspeita de envolvimento com a milícia, né? Eu acho que isso é uma coisa estranha.
Esse negócio do noticiário sobre a prisão dos dois acusados participarem da morte da Marielle, o que me chamou mais atenção, sem dúvida, foi a apreensão desses 117 fuzis novos. São fuzis desviados de uso de forças armadas ou de forças
novos
policiais.
Novos e desmontados.
São novos, desmontados, incompletos. Né? Então, outras partes desses fuzis estão por aí em algum lugar ou não chegaram ainda. Né? A gente não sabe há quanto tempo esse vizinho estava guardando as armas para o Rony Lessa.
É, no Meia, né? A
Meia.
Foi no Meia.
E aí eu fiquei pensando, né? Com essa discussão de arma que a gente tem, com o discurso político dominante hoje em dia sendo totalmente pró-armas, Major Olímpio, senador eleito de São Paulo, aliás, senador já efetivo lá em São Paulo, no Senado, foi eleito em 2018, é o líder do PSL no Senado, ele já tuitou algo do tipo: se os professores estivessem armados, não aconteceria o massacre que aconteceu em Suzano, o que é uma mentira. Já poderia ter acontecido outros massacres, já poderia ter acontecido outras tragédias, até acidentes por causa dessas armas. Então, essa cultura da arma...
Porque escola não é lugar de arma, né?
Escola não é lugar de arma. Essa cultura do armamento, né, que você tem muito nos Estados Unidos, né, a cultura da autodefesa, da proteção, tem razões históricas lá. A razão é que o Reino Unido, né, a metrópole, não queria que os colonos tivessem armas para não poderem se defender. Então, é direito para todos os americanos, desde a primeira versão da Constituição, aliás, acho que na primeira emenda, né, que é o direito de ter armas para se defender. Né? Claro que, historicamente, no contexto atual, isso não faz o menor sentido, porque os Estados Unidos, como governo, tem total capacidade de se defender e não está sob ameaça de nenhuma potência estrangeira. Já está consolidado há muito tempo. No Brasil, isso não acontece. Então, o que você imagina? Né? A gente tem aqui e ali notícias de lobby das armas. Né? Claro que as fabricantes de armas se interessam numa legislação que permita que cada cidadão tenha uma ou mais...
Que regularize armas. Esse mercado. Né?
Isso. A indústria de armas se beneficia disso. Esse é um lobby oficial. E o lobby do tráfico de armas? Porque se você tem mais armas em circulação, favorece o traficante de armas. Favorece gente como esse miliciano preso ontem. Não dá para dizer que ele é só um assassino de aluguel. Ele é um miliciano e perigoso. Né? O crime dos 117 fuzis encontrados, ele é muito mais perigoso do que o assassinato da Marielle. Né? Que fosse, a gente não sabe ainda a motivação, né? Mas a gente imagina que é por causa da atuação dela, a atuação do Freixo, que é o principal padrinho político dela, que atuou contra a milícia. Só que a milícia é um fenômeno local. A milícia, ela começa como proteção da comunidade, cobrando comerciantes para oferecer essa proteção. No segundo momento, passa a explorar outros negócios e cobra o comerciante para se proteger da própria milícia. Né? Já tem relato da milícia explorando tráfico de drogas,
grilagem
de terras, e por que não tráfico internacional de armas? É o próximo passo de qualquer organização capitalista. A milícia é uma organização capitalista, assim como o tráfico de drogas.
Principalmente numa sociedade que está abrindo suas portas.
Exatamente,
a essa cultura.
Exatamente. Você tem um lobby, claro, das empresas, né? A gente vê matéria de vez em quando de esse deputado que é pró-armas, ele recebeu recursos da empresa que produz armamento, ou agora que você não pode mais doar recurso eleitoral por empresa, mas os acionistas doam como pessoa física, né? Você tem então um lobby também, eu imagino, do crime organizado. Porque o crime organizado, a gente sabe, ele já está dentro da estrutura do Estado há muito tempo.
Júlio e Carol, tem uma coisa que me chama a atenção. No discurso, o delegado da DH, ele foi afastado hoje, né? Ele saiu um dia depois da prisão da Marielle, dos dois acusados de estarem na cena do crime da Marielle, ele foi afastado. Sabe uma coisa que me preocupou? Começou-se a traçar sobre o Rony Lessa um perfil quase de um psicopata anti-esquerdista, e eu tenho o temor que isso seja o preparativo para dizer que o crime parou ali, que não teve nada, que não tem mandante, né? Vocês acham que isso pode ser uma... Porque olha só, o próprio presidente Bolsonaro, ele disse que pode ter um mandante, né? Pode ter um mandante. O delegado, ele disse que não sabemos se tem mandante. Vocês não acham que talvez o esteja se preparando uma pizza para o Rony Lessa assumir tudo? Aspira, assim, assume tudo?
Acho que esse é o grande temor. Esse é o grande temor. Agora, analisando e pensando e lendo tudo a respeito e tentando se informar a respeito do caso, da trajetória deles e tal, fica difícil. É óbvio que não tem como fazer afirmações categóricas, isso seria leviano, mas fica muito difícil engolir e acreditar numa versão em que a autoria se encerra na, desculpa o termo, a porra louquice, a loucura do Rony Lessa.
Eu assisti parte da coletiva do delegado responsável pela investigação e vi esse trecho em que ele fala do perfil do atirador, né? Mas ele estava respondendo a uma pergunta exatamente sobre a motivação e a possibilidade do mandante. Ele disse que a segunda fase da investigação já está em andamento. Ele deixou claro que o seguinte, né? Ele não quer dar detalhes sobre a investigação, né? Ele deixou claro, é o delegado Giniton Lages, ele deixou claro que não é comum você ter, numa investigação de homicídio, né, mandados de prisão para dois acusados, dois suspeitos, e 34 mandados de busca e apreensão, que foi o que aconteceu. Isso não é comum, né? Claro, tem uma hipótese de que eles tenham agido apenas por ódio político? Tem, mas tem a hipótese também da Marielle, sei lá, ter envolvimento com bandido. São coisas ridículas. O tom do delegado era esse. Eu acho que faltou um pouco no relato de quem transcreveu isso de entender essa sutileza, esse subtexto. É claro que tem alguém por trás. Tem muito dinheiro, 117 fuzis. No barato, alguém fez essa conta, são 3 milhões de reais, alguma coisa assim. Não sei se dólares ou reais, mas é muito dinheiro.
Né? Deixa eu só ler aqui uma postagem aqui do blog do Sakamoto, Leonardo Sakamoto, né, que não foi postado há muito tempo. Ele diz o seguinte: uma das hipóteses da investigação para descobrir os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes passa pelo velho núcleo do MDB no Rio. O planejamento da execução teria começado após a deflagração da Operação Cadeia Velha, que acabou por prender os deputados estaduais Jorge Pisciani, que era o presidente da Assembleia, Paulo Melo e Edson Albertassi. A ação do pessoal na Leste foi fundamental para as prisões de ao menos um dos políticos em novembro de 2017. Então, é mais uma possibilidade.
Sabe o que é? Foi no El País ou foi no... Agora eu não vou lembrar se foi no El País ou se foi na Piauí. Mas teve um texto chamado Metástase.
Piauí.
Foi na Piauí, né? O texto Metástase, ele mostra muito bem a possibilidade do núcleo, de um núcleo político estar por trás desse crime. Fez uma conta, ele tinha o Lessa para morar no condomínio do Bolsonaro, ele tinha que ganhar 8 vezes mais do que o soldo que ele tinha para fazer, para conseguir morar ali. Quer dizer, ele é um matador de aluguel, se for provado isso, ele é um matador de aluguel caríssimo. Ele é um matador de aluguel de ponta, de elite.
Sim, só para você ver a dificuldade que a Polícia Civil teve de identificar os dois, né, e a estratégia que eles usaram, fazendo cruzamento de dados de mais de 3 mil telefones celulares daquela região, né, identificando uma tatuagem no braço do atirador.
Parabéns por esse trabalho.
Através,
né,
de uma imagem de câmera de rua tratada com luz infravermelha.
Isso.
Ou ultravioleta, né, e comparando com um vídeo do Lessa atirando, né, um vídeo real dele. A gente não viu essas provas, né? Isso está tudo no inquérito, a gente não viu. está acreditando por enquanto no que o delegado falou, mas é muito sofisticado, né? Praticamente em um ano a equipe, a divisão de homicídios do Rio ficou apenas com esse caso, né? Investigando apenas com esse caso. Eu lembro do caso da Patrícia Scioli, da juíza Patrícia Scioli,
que 2011
houve uma investigação também muito, muito precisa, né? Que inclusive eles pegavam imagens de câmera de segurança de ônibus que passou naquele determinado horário quando os atiradores na moto estavam seguindo. Só que ali a trama era um pouquinho... era muito mais fácil traçar causa e efeito, né? Ela condenou policiais, os policiais ficaram com raiva, tinha ali um grupinho no batalhão de São Gonçalo que era criminoso, mas era peixe pequeno diante do que a gente está vendo nesse momento.
É.
Né? Então, os atiradores, eles fazem isso por grana, claramente, traficam arma por grana. É negócio, é puramente negócio. É o que a milícia faz desde o início. Negócio, são empresários do crime. Inclusive, o Lessa e o outro, o motorista, eles têm histórico...
Queiroz.
Também caso, Queiroz, né?
Também Queiroz.
Elcio Queiroz. Ele também, eles têm histórico de prestar serviço para o crime organizado no Rio, que é a contravenção.
E me chamou a atenção também, aí pro pessoal que tem um pouquinho mais de tempo na estrada, que o Rony Lessa, ele fazia parte do grupo chamado Cavalos Corredores, que era o grupo
do nono batalhão
de Rocha Miranda, que foi o grupo, na época, acusado de simplesmente ter feito a chacina de Vigano Geral.
Pois é. Né? Quer dizer, tá há muito tempo aí, né?
Eu me lembro o nome do coronel, da época do batalhão do Rocha Miranda, o nome do batalhão chamado Marcos Paes, né? E era conhecido, né? Era sabido que aquele era como se fosse, era um grupo de extermínio instalado, né, dentro da Polícia Militar, no caso do batalhão de Rocha Miranda.
Agora, tem uma outra coisa que me chama muita atenção e que me incomoda. Assim. Você, para onde você vai, você encontra
conexões
da Alerje com a milícia e do clã com a milícia. Eu acho que é necessário, isso me incomoda, numa boa, não vou brincar aqui de otimista e tal, de poliana, não vou brincar disso, tudo pode ser coincidência, é claro que pode ser coincidência, né? Mas são muitas coincidências, é incômodo, são coincidências infelizes. Então, é necessário que, assim, a Polícia Federal entre nesse caso com os dois pés. A Polícia Federal até tentou entrar, mas teve uma briga danada do MP do Rio de Janeiro pedindo para que a Procuradoria, que a Raquel Dodge, ela não entrasse, né, que não federalizasse o crime, e aí demorou-se esse tempo inteiro.
É interessante, só rápido, Júlio, só para contextualizar isso, né, no que diz respeito à nosso ofício, né, e como é uma situação de hiperdelicada, né, em que você precisa ter muita cautela para esse incômodo que deve, né, estar presente em quem faz essa cobertura.
Em quem apura, que é a polícia.
Quem apura, né? Eu estou falando mais do nosso caso. Mas de quem faz essa cobertura, mas que não pode, assim, determinar qualquer desvio de comportamento, de ética numa apuração como essa.
Exatamente.
Né? É uma situação de extrema delicadeza.
Exatamente. Né? Porque você realmente não pode fazer uma ilação que porque o cara era vizinho do outro, que ele é bandido. Não tem como. Não há como você fazer uma coisa
como
essa.
E aí acontecem aqueles casos extremos que de uma prática que ocorre hoje e que a gente observa que, infelizmente, não é privilégio de ninguém. Né? Ontem circulou uma foto onde o presidente estaria com, acho que com o Queiroz, o primeiro, o Queiroz, né?
É.
Com o Rony Lessa, que não era o Rony Lessa, né? E eu, isso foi compartilhado, né, por pessoas, eu vou falar assim,
da sua bolha.
Da minha bolha, né? Foi compartilhado por pessoas as quais eu dou credibilidade e que é aquela aparentemente não pararam para pensar na hipótese daquilo não poderia não ser o Rony naquela foto.
Que poderia não ser o Rony.
O que depois foi comprovado que não era o Rony.
Mas
Lessa.
Essas pessoas, uma fake news. Mas essas pessoas, elas corrigiram o post?
Não.
Não corrigiram?
É. Não, porque muitas, assim...
Apagaram?
Elas não são jornalistas, percebe? É. Não são nem os meus alunos, agora nem dá tempo, nem os meus ex-alunos.
Nem os colegas.
Nem os colegas.
Porque o que
foram
acontece...
pessoas amigas, né, as quais eu não tenho nenhum motivo para assim, desconfiar de que vão fazer alguma coisa assim, entre aspas, de sacanagem, mesmo que tenham as suas posições, né, mas que
Nesse negócio
fizeram
de
a mesma coisa
porque
tantas vezes criticada.
Exatamente.
Né?
Mas esse negócio de fake news, você tem uma questão da boa e da má fé muito grande. Né? Quem não pode ser enganado? Um amigo meu também, jornalista, me mandou uma mensagem hoje de um link do Extra, dizendo que funcionários da EBC receberam uma orientação, a Empresa Brasil de Comunicação, para não noticiar o caso Marielle. Só que era uma reportagem do ano passado, ainda no governo Temer, antes do caso de ontem. Então não foi uma orientação dada no ápice.
Agora,
né?
Pois é.
Então isso circulou, então, eu caí, não reparei na data. E eu recebi em outros grupos também a mesma
notícia. E essa questão de data é uma coisa recorrente.
É uma coisa recorrente. Então assim, é importante que haja investigação, tem que jogar uma lupa. Né? Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro sofre com essa metástase, é tudo interligado, né? Então é necessário. E você não pode, a priori, mesmo porque o cara é vizinho do outro, pô, se você tem um vizinho bandido, você ser bandido.
Nem que um dos filhos do presidente namorou a filha de um dos acusados.
Que também
não quer dizer nada.
Não quer dizer nada, né?
Mas são informações que precisam ser divulgadas.
Esclarecidas.
Agora, elas não querem dizer nada a princípio.
A princípio.
Né? Mas como... assim, elas demonstram, né?
Proximidade.
Proximidade. Essa é a palavra.
Posso fazer uma colocação com relação à vizinhança?
Uhum.
Queria dar uma lista de vizinhos, pessoas vizinhas, no condomínio de Mangaratiba, condomínio Porto Belo.
Do Sérgio Cabral.
Sérgio Cabral. Jorge Salada, que era dono do Poupa Tempo, também da Gangue dos Guardanapos. Arthur Soares, o Rei Arthur, né, da Cirite, que está foragido até hoje. Wilson Carlos, secretário de governo, Fernando Cavendish, dono da Delta. Sérgio Cortes, secretário de saúde, quase ministro da saúde, quase ministro da saúde. E o Benedito Júnior, empresário também. E o Marco Antônio de Luca, que era um empresário do ramo de alimentação, também foi preso e investigado.
Todo mundo no condomínio
Porto Belo.
É.
E falando de Polícia Federal, né, a gente discutiu aqui a possibilidade da Polícia Federal investigar, as idas e vindas. Uma das maiores bolas fora dessa investigação foi da Polícia Federal. A testemunha, o policial reformado, que foi voluntariamente à Polícia Federal denunciar o Marcelo Siciliano, vereador, e o Orlando de Curicica, pela morte da Marielle. Inclusive, ele se retratou agora, através da advogada dele, dessa declaração que ele deu. Né? Que era, na verdade, segundo essa reportagem que você citou,
da Piauí,
era uma trama para enfraquecer uma possível candidatura do Marcelo Siciliano.
E quem é que incentivou
a deputada federal?
Esse policial federal a fazer essa declaração?
Segundo essa a reportagem da revista Piauí, seria o grupo político da família Brazão.
Chiquinho e Domingos.
Chiquinho, inclusive, foi eleito com sucesso deputado federal. Eles teriam tido uma conversa antes com o Siciliano, pedindo para ele não disputar uma vaga na Câmara, que ele estava inclinado a fazer. De lá não saiu nenhum acordo e ele acabou implicado no caso Marielle, e a chance dele de ser eleito deputado federal caiu muito, ele não se candidatou e o Chiquinho acabou sendo candidato.
Mas, de acordo ainda com essa matéria da Piauí, os delegados que da federal que apresentaram, o superintendente da Polícia Federal no Rio nem sabia que esses dois delegados estavam no prédio com uma testemunha que incriminaria pessoas no caso da Marielle. É, só tem uma coisa que realmente me chama a atenção, que é a miopia. Que, de novo, eu não me conformo com José Mariano Beltrame o tempo que ficou secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Mais longevo da história.
Da história, ele não ter visto nada. Isso, da mesma forma que me choca a miopia dos caras.
Nada do Sérgio Cabral.
Nada do Sérgio Cabral. Tá. Ele não viu nada do Sérgio Cabral. Da mesma forma que me choca a miopia de você deixar o presidente eleito, que tinha tomado uma facada, você deixar esse cara ficar a metros de um assassino.
Mas se for levar em consideração que o perfil do Rony Lessa, do que foi dito inclusive na própria...
Não corria risco
nenhum.
É. Mesmo assim, né? É. Porque se o cara é um matador de aluguel, bicho...
É, alguém pode pagar bem, né?
Alguém pode pagar bem. E aí? Faz o quê? Né? Agora, já que a gente tá falando, né? Júlio tava afim de falar de um assunto que eu acho brilhante também. Porque, assim, os nossos tempos... Nosso presidente tuiteiro. Né? Nosso presidente tuiteiro, assim, total solidariedade ao nosso colega Chico Otávio. Total solidariedade à Constância Rezende, que não foi minha aluna, mas foi aluna.
Foi minha aluna.
Foi aluna de vocês dois.
Minha não.
Também não. Foi aluna do Júlio. Minha solidariedade. Porque, cara, o que a irresponsabilidade do Twitter, do post no Twitter do Jair Bolsonaro incitando o ódio e espalhando uma fake news.
É mentira.
Do primeiro mandatário.
É mentira. É mentira. É mentira. Simples.
E assim, é quebra de decoro. É. Sabe? Então, assim, é claro que tem o espírito de corpo. Eu sou jornalista e isso me atinge. Né? Nós somos jornalistas e isso nos atinge. Cara, assim, alguém precisa amarrar as mãos do presidente.
Mas é perigoso,
na hora dele
é perigoso tuitar, também, né? Quando ele divulgou aquele vídeo do ato sexual lá no bloco em São Paulo, com pessoas que estavam publicamente se comportando daquela forma, que podem ser vítimas de violência. Ainda que você considere que a rua não é lugar para fazer aquilo, que as pessoas têm direito de fazer o que bem entenderem, desde que haja consentimento entre quatro paredes, na rua não é o caso. Uma vez que o presidente da República usa o canhão que ele tem para expor essas pessoas, elas estão em risco. O personagem principal daquele vídeo, ele deu declaração a amigos que ele estava assustado. Ele está escondido. Né? Ele não tem nem a proteção institucional do Estadão, no caso da Constança, das notas oficiais de Abrage, de OAB. Entendeu? Ele está sozinho.
E ele tinha, e é bom que hoje o Zuenir Ventura, ele fala disso no Globo, que ele estava fazendo, aquilo era um ato de ativismo para sexo
performance
não...
performance
sexo
artística.
Sexo não normativo. É. Né? Tinha até um nome, Cuceta, era o nome do evento que esse cara estava discutindo. E aí o Bolsonaro, como concluiu brilhantemente o Zuenir no fim da coluna, ele acabou divulgando esse evento de sexo não normativo. A que custo? Ao custo de fazer com que a pessoa tivesse que se esconder. Né? E agora tem essa polêmica da nomeação de um militar para cuidar das redes sociais do Planalto.
Ele disse que ela é fake news.
Ele diz que é fake news.
As redes sociais institucionais.
Das redes sociais institucionais.
Palácio do Planalto, presidente da República.
Não, ele desmentiu o Diário Oficial.
Ele desmentiu o Diário Oficial.
É engraçado porque é tosco, né? O vídeo do Bolsonaro que ele postou, ele virou motivo de piada nos programas de humor ao redor do mundo. Né? Assim, é o seguinte, olha só, imagina que você, que é o cara de outro país, tá? Que é o presidente das Filipinas, da Nigéria ou da Croácia. Olha só o que o presidente desse país, o líder desse país, no caso do Brasil, de 200 milhões de pessoas, está tweetando, está expondo. É risível. Mas não é só isso. Né? Tem coisas muito mais graves acontecendo no país que precisam ser endereçadas com calma, com clareza.
O presidente vai trabalhar. É a história, né? Que o Estadão, no mesmo dia, o Estadão e o Globo fizeram um editorial parecido com vá trabalhar, presidente. Tem coisas para o senhor fazer. Aliás, o próprio Rodrigo Maia disse que não vai empenhar o capital político dele para aprovar a reforma se ficar nessa confusão.
Esse talvez seja, esse o principal prejuízo desse modus operandi do presidente. Essa a consequência, né, dessa, mais uma vez, dessa porra louquice, né, no Congresso. O Congresso não lida bem com esse tipo de coisa. Né? O Congresso lida com quem amarra, com quem costura. Né? Você pode discutir os métodos, pode discutir a prática, pode discutir o que for. Mas esse ambiente assim, de, digamos, de não governo, de desgoverno, não é bem visto pelo Congresso. O Congresso não absorve bem esse tipo de coisa. Porque aí ele não quer também subscrever ou carimbar, né, uma coisa que já é impopular, né, vindo de um desgoverno. De um governo que está. De um presidente que está preocupado em tuitar.
Não, né? E o momento é péssimo. O Onyx Lorenzoni foi para a Antártida. Volta no meio da semana, mas pô, não é, né? O homem que veio.
A líder do governo falou que não tem o menor problema. Ele continuou fazendo a costura lá na Antártida.
O WhatsApp, tá, se tiver WhatsApp.
Resolve,
tá,
né?
Fazendo política.
Tá fazendo. Não, mas agora, nesse governo.
O Bolsonaro foi eleito do hospital. Qual pois o problema da Antártida?
Da Antártida, é verdade. Eu fui tosco nesse momento.
Agora, falando sério, assim, tem essa questão da repercussão internacional. Isso é muito incômodo, muito desagradável pro Brasil. Né? Não é a postura de um presidente da República. Isso não tem nada a ver com questão ideológica. Um presidente da República não pode ter esse tipo de comportamento. Né?
Tem que ter a grandeza do cargo.
Tem que ter.
Pela altura.
Pelo menos parecer ter. Né? Esse que é o problema mais grave. Nem parecer ter, parece. Esse que é o problema. Né? Então, é uma sensação de não governo, é uma sensação de que o barco não tem comando, não tem norte, né? Aposta-se tudo na reforma da Previdência, mas como é que vai aprovar a reforma da Previdência nesse clima, nesse ambiente? Pouco provável. Né? O próprio mercado financeiro, que eu particularmente não gosto de ficar. O mercado reagiu assim, então assim. Para mim não tem essa relação direta. Assim, eu, pelo menos, eu sei que existe, mas eu não posso pensar a vida dessa forma. Mas o próprio mercado financeiro já deu sinais que não está gostando. Né? Já está se incomodando também. Então é um cenário preocupante nesse aspecto. E no caso da Constança, né, é aquela situação, se você ameaça, se você coloca em risco, se você não garante um ambiente propício para o trabalho da imprensa, você está dando um sinal de que você não preza pela democracia, você não preza pela liberdade. Né?
Fora a covardia também, né? Porque se você pega as muitas vezes que eu ouvi o Lula reclamando da imprensa, a própria Dilma, eles falam de uma forma mais geral e focada nos patrões, nos donos, né? Aquele discurso que a gente conhece já.
Mas nunca se questionou a existência, percebe? Acho que tem uma certa diferença.
Mas o Bolsonaro, ele vem atacando, personalizando no elo mais fraco.
Na ponta, né?
Porque o patrão, ele é dono, ele é empresário, ele pode sair do país, ele tem dinheiro. O repórter que está ali na base, ele não tem essa flexibilidade. A gente sabe como é vulnerável o nosso mercado. Para quem trabalha, né? Para quem está ali no chão da fábrica. E ele fez isso. Né? Isso é covardia, puramente covardia.
Exatamente. Mais algum assunto relevante?
Eu acho que a gente. Isso é uma bola para você mais do que tudo. Né? Eu queria falar só que eu acho que futebol e a gente gosta muito de futebol, né? Então acho que o futebol brasileiro perdeu uma das figuras mais icônicas essa semana. Eu acho que o Eurico Miranda marcou uma época no futebol. Eu sou Flamengo, já tive muita raiva do Eurico por 300 motivos, até por causa dessa rivalidade que ele incentivava, mas conversando com vários amigos que não são vascaínos, muitos deles disseram que em algum momento queriam ter no clube um dirigente como o Eurico Miranda, né? Fora isso, eu tenho um grande amigo que é muito amigo do Eurico, e isso me faz sempre olhar o Eurico com menos raiva do que um rubro-negro olharia, provavelmente. Mas acho que isso é um assunto que você queria falar mais, né?
Não, eu acho que sobre o Eurico, assim, para começo de conversa, o Eurico é o maior dirigente da história do Vasco, na minha humilde opinião, né? Eu sempre muito mais apoiei do que não apoiei o Eurico, o que não significa que eu concordei com tudo que o Eurico fez, mas acho que ele acertou muito mais do que errou. Cometeu alguns erros importantes que, ao longo dessa trajetória toda, né, um deles talvez foi não ter preparado alguém para sucedê-lo dentro do seu grupo, que tem pessoas qualificadas para isso, pessoas prontas para assumir o clube. Ele poderia ter feito isso de uma maneira mais... Poderia ter feito isso de uma forma mais contundente, fora da família, né? Fora da família. Né? E outras coisas que ele poderia ter feito de um jeito, fez do outro. Enfim, fez... Podia ter sido A, ter sido B. Agora, para você entender... o porquê do surgimento de uma figura como o Eurico, o porquê que o Eurico surgiu no Vasco, nas circunstâncias em que surgiu, né, você tem que primeiro entender um pouco da história do clube, de onde vem o Vasco, o que é o Vasco, do que foi feito o Vasco, né? Isso muita gente não tem essa preocupação de saber. Eu estou falando inclusive dos vascaínos principalmente, o pessoal que vai no jogo, torcida como maneira geral, você ter conhecer um pouco da história, de como é que essa história foi feita, de como é que essa história foi construída, né? Você saber, por exemplo, que além da questão da luta contra o racismo, da abertura para os negros, de você ter construído um estádio sem a ajuda de ninguém, de poder público, né? Ao contrário de outros clubes do Rio, que estão instalados em terrenos do estado e coisa do tipo, né? O Vasco não. E tem sim uma questão de localização, tem sim uma questão de origem, né? Que isso, de alguma forma, sempre esteve presente na trajetória do Vasco. O Vasco é o único clube do Rio que não tem uma origem na elite do Rio de Janeiro, né? Essa é uma questão real, né? Então você tem que entender essas contextualizações, essa trajetória, essa história, para você entender por que, em um momento histórico da vida do Vasco, surgiu uma figura como Eurico Miranda, né? Depois de uma década de 60, que foi praticamente perdida, o Vasco ganha um título estadual em 58, depois só volta a ganhar em 1970, depois de 70, vai ganhar só em 77, né? Então, você teve ali, durante um bom período, né, presidentes do Vasco que não se notabilizaram pela forma de pensar o Vasco, que era a forma do Eurico, que eu acho que é uma forma que é mais ligada ao DNA do clube, que é a independência, né, que é você ter a disposição de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as barreiras. E o Eurico surge, né, não na política do Vasco, mas como vice de futebol em 86, depois da eleição de 85. E a partir de 86, como vice de futebol, né, sendo chamado pelo presidente Soares Calçada para quem perdeu a eleição de 85, né, sendo chamado para comandar o futebol, e a partir dali simplesmente ser o responsável pelo período mais vencedor da história do Vasco desde o Expresso da Vitória, né? Então, estaduais 87, 88, o primeiro tricampeonato e único, o Vasco não tinha o tricampeonato. Ah, estadual é uma porcaria, não vale nada. Vai lá, volta lá para você ver como é que, o que, que valia esse campeonato. Né? 92, 93, 94, 98, e depois na volta 2015 e 2016.
2003 também era ele.
2003 também. Né? Então, o Brasil...
Libertadores?
Libertadores, Mercosul, Rio,
99,
São Paulo...
99, 2000, 2001 também?
99...
Não,
esse foi o Flamengo.
Não, sei, né? Eu queria saber se é o Eurico que estava lá também.
Era, o Eurico estava lá, o Eurico estava lá, o Eurico estava lá.
Mas estava assim, na Mercosul também, né?
Você ganha e perde, né? Você ganha e perde. Isso aí não tem problema. Esse não é o problema. O problema é que teve a Libertadores, teve a Mercosul, teve três brasileiros, né? 89, 97 e 2000, né? E além dos títulos, né? A questão do DNA do clube, o colégio do Vasco da Gama, que hoje esse ano fez aniversário, né? E aquela questão, o Vasco existe para dar oportunidade aos menos favorecidos, que as pessoas não conseguem entender, né? O Vasco tem essa função, tem esse papel na sociedade, né? E ele simplesmente fez o que achava que tinha que fazer em defesa do clube, cometeu os seus erros. Acho que na volta o principal problema realmente foi o rebaixamento de 2015. Se não fosse o rebaixamento de 2015, acho que nem a situação conturbada no clube hoje existiria uma situação muito mais tranquila. E eu vou contar só uma última história, tá, em relação ao Eurico, que é o seguinte, né? Eu jogava futebol quando eu era criança num clube no Alto Leblon. Tinha 12 anos nessa época, 1982. E a gente não disputava o campeonato oficial. Nosso time era muito bom, mas não disputava o campeonato oficial porque não tinha campeonato oficial de society. Né? Ou era salão, ou era campo. Nosso clube era society. Então a gente jogava sempre aos sábados contra adversários que o clube convidava. Ou grandes clubes ou outros clubes aí pela cidade, futebol de praia, enfim. E num sábado de 1982, o Vasco foi jogar contra a gente, lá em cima, no Federal. Tinham duas categorias, infantil e juvenil. Né? Eu era da categoria infantil nessa época, né? E eu jogava contra o Vasco pela primeira vez, né? Fiquei meio perdido, assim, né? Meio tenso, mas depois foi tudo bem. Claro que a gente perdeu, né? Não tem como ganhar de um time grande, né? Mas o jogo foi bom. E eu, desde quando os meninos do Vasco chegaram, eu vi que tinha um cidadão, um sábado à tarde, né, um fim de semana, né, do nada, tinha um cidadão que ficava ali encostado num muro, encostado num poste de iluminação. Não falava nada, não falava com o técnico, não falava com o jogador, não falava com quem estava na supervisão.
Com o juiz.
Com o juiz, ficava só do lado. Né, e detalhe, né, os meninos que vão jogar um jogo desse, um amistoso contra um clube não federado, o Futebol Society, não são os titulares. Era para botar o pessoal para jogar, né? Botar os meninos para movimentar, né? Então nem era o time principal, não valia nada, não era campeonato, não valia ponto, não valia nada. Mas tinha um cidadão que ficava lá do lado do poste de iluminação vendo. Eu vi que ele viu o meu jogo, ficou vendo os jogos do juvenis logo depois. Terminou, o Vasco saiu, foi embora. Ele foi embora. E eu fiquei assim, eu fui perguntar pro meu pai. Falei, pai, quem é aquele senhor lá que ficou o tempo todo lá encostado no poste de iluminação, vendo? Eu vi que ele era alguém do Vasco. Ele tinha 12 anos, não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Né? Aí o meu pai respondeu, Eurico Miranda. Com essa, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. E agora, José, o primeiro depois do carnaval. Um abraço, pessoal.